Fala, comunidade de criptoativos, tudo beleza? Batista Coin na área para mais um vídeo. Vamos para a segunda rodada do Batista Coin Responde número 2. Enquanto as perguntas não são enviadas para a gente, eu vou continuar respondendo as perguntas de alguns prints que eu tirei lá no grupo Brasil Bitcoin Original. Tá? Lembrando que essas pessoas já, com certeza, já sanar as suas dúvidas. E você que está começando a entrar nesse mercado promissor, está com algumas dúvidas, talvez alguma dessas suas dúvidas sejam essas perguntas a qual eu irei responder agora, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Amélia Beleza Pura pergunta: bom dia, gente. Eu gostaria de saber, se eu for investir em 500 dólares em Bitcoin, quanto terei de lucro mensal? Pois então, Amélia, o caso é o seguinte: você vai investir 500 dólares em Bitcoin. Meus parabéns, seja bem-vindo ao mercado. Agora, quanto de lucro mensal você vai conseguir? Aí já são outros 500. Não tem garantia nenhuma que o seu investimento vai render um lucro mensal. O Bitcoin, ele não é poupança. Ele é um investimento a médio e longo prazo. Então, exemplos aqui. Já estamos no final do ano, né? 2019 está indo embora, 2020 está batendo aí na porta. E nesse ano todo, o Bitcoin chegou a ter uma valorização de 330% no primeiro semestre do ano. Tá? Então, o Bitcoin saiu de 3.200, chegou a quase 14 mil dólares, tendo uma valorização de 330%. Tá? Agora, no ano inteirinho, até o momento que eu estou fazendo este vídeo, se pegar do dia 1º de janeiro até agora, o Bitcoin já teve uma valorização de... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui na tela. Se pegarmos no dia 1º de janeiro, quando o Bitcoin estava na média de 3.857 e puxarmos até agora, o Bitcoin teve uma valorização de 86%, tá? Ignorando completamente esse pico de alta aqui. Beleza, Amélia? Então, o investimento de Bitcoin é a médio e longo prazo, não tem uma rentabilidade fixa. Você pode obter um lucro se você conseguir vender no topo e recomprar no fundo. Isso aí é chamado trade, mas aí você tem que saber do que você está fazendo, porque se você fizer alguma coisa errada, você vai acabar perdendo mais dinheiro do que ganhando. Então, prefira holdar. Holdar é a melhor estratégia. Para quem não sabe ver o que os gráficos mostram, o hold é a melhor estratégia. O hold nada mais é do que você comprar o ativo e guardar. Guardar para quando ele valer 10 vezes mais do que ele está valendo hoje, você vai lá e vende. É assim que você obtém um lucro com Bitcoin. Espero que eu tenha respondido. Então, bora para a próxima pergunta, pergunta número 2. Minha irmã faz 18 anos no meio do ano que vem e peguei todo o dinheiro sem a minha mãe saber e comprei Bitcoin esperando o próximo halving ano que vem e devolvo o dinheiro que eu peguei e fico com um lucro. Tem chance de dar merda? Então, Vitor Duarte, o caso é o seguinte: merda você fez. Com certeza, você pegou um dinheiro que não é seu, investiu em Bitcoin, ou seja, você literalmente contou o ovo no cu da galinha. Agora tem que torcer para que o halving favoreça na valorização do Bitcoin. Para quem não sabe, o halving nada mais é do que a redução de recompensa pelo bloco minerado. Então, atualmente, a cada 10 minutos, um bloco contendo 12 Bitcoins e meio é minerado. E quando acontecer o halving, ou rave, fale do jeito que você achar melhor. Quando acontecer o halving em meados de 2020, essa redução de recompensa será reduzida para 6,25. Tá? Então, tecnicamente e historicamente, o Bitcoin tem uma fortíssima valorização antes do próximo halving. Agora, se isso vai acontecer ou não, aí é outros 500. Agora, Vitor, se você tivesse comprado o Bitcoin entre 15 de dezembro de 2018 e 15 de janeiro de 2019, o Bitcoin estava valendo em média entre 3.200 e 3.400, tá? Então, supondo que você tenha comprado um Bitcoin, que naquela época, quando o Bitcoin teve a sua mínima histórica, no mercado brasileiro, o Bitcoin estava valendo em média R$ 12.500, tá? E o dólar estava em média entre 3.10 e 3.35 por aí, tá? Agora, se você tivesse deixado guardado esse Bitcoin, tivesse vendido no dia 31 de maio, você poderia ter pegado uma valorização de 132%, tá? Ou seja, então, se fizermos uma conta bem burrinha aqui, você poderia ter tido um lucro de R$ 33.000, tá? Já que o Bitcoin nesse período chegou a quase R$ 55.000. Só que o problema é que você fez essa burrada, digamos assim, né? Você mesmo disse isso, burrada, em agosto. Em agosto o Bitcoin já teve uma pequena subida, uma pequena melhora, apesar de estar em queda, né? Ou seja, você pagou muito mais caro e vai ter que esperar muito mais tempo. Então, torça para que o halving favoreça, que você realmente ganhe esse dinheiro, tá? E vamos torcer. Mas se burrada você fez, sem dúvida nenhuma. Agora espero que dê tempo de consertar essa sua burrada. Tá? Inclusive, eu fiz até o primeiro podcast do Batista Coin, justamente sobre esse assunto. Então procure lá no Spotify, Batista Coin, lá para maiores informações. Beleza? Próxima pergunta. A pergunta número 3 vem de Felipe Herbert. Dúvida: como negociações P2P interferem no mercado? Visto que a maioria das negociações P2P são baseadas no preço das exchanges. Então, Felipe Herbert, não influencia. Simples assim, não influencia. O preço do Bitcoin. Assim, os P2P, eles apenas baseiam-se no preço das exchanges. E geralmente eles colocam 1% acima do preço, do valor que está na exchange. Então, vamos supor que eu tenha meio Bitcoin. Aí eu quero vender 0,5 fração de Bitcoin de acordo com o valor de mercado da mercado Bitcoin. Então, se você for no mercado Bitcoin, o print está aparecendo aí na sua tela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin lá na mercado Bitcoin está valendo 29.660. Então, eu tendo meio Bitcoin, eu posso vender esse meio Bitcoin por mais ou menos uns R$ 14.800. Só que aí eu vou pedir 1% acima desse valor que eu estou pedindo. Tá? Para mim ter um lucro. Só que isso daí não influencia nada no mercado, porque as transações P2P é de uma pessoa para outra. Não existe um intermediário. Agora, se eu comprasse, ou melhor, se eu vendesse esses meus meio Bitcoin lá na mercado Bitcoin, essa minha venda seria registrada e iria ficar lá, iria ser mostrada no mercado. Tanto ou na hora que estivesse vendendo ou na hora que eu estivesse comprando. Então, não influencia em nada. Tá? Inclusive, existe um outro mercado aí chamado Mercado Balcão, que o volume de transações, não só de Bitcoin, mas de várias criptomoedas, é muito maior e muito superior ao valor que é mostrado no mercado tradicional, a qual mostra quanto o Bitcoin subiu ou quanto o Bitcoin caiu. Tá? Só que isso aí não mostra, o mercado do balcão não mostra, porque ele é a parte. Apesar dele ter assim uma terceira pessoa na intermediação da negociação, porque se eu quero comprar, vamos supor que eu seja um milionário e queira comprar 10 mil Bitcoin, eu vou lá no mercado balcão, porque é só lá que eu vou conseguir esse volume todo, 10 mil Bitcoin. Só que o mercado balcão vai ser o intermediador, ou seja, ele vai encontrar uma pessoa ou várias pessoas e vai juntar até chegar a esses 10 mil bitcoins que eu quero comprar para me vender, tá? Então é assim que funciona no mercado balcão. Só que esse volume ele também não é contabilizado, ele não é mostrado no mercado tradicional, ele não é registrado no livro de oferta ou de compra ou de venda. Se fosse, meu querido, o Bitcoin estaria valendo 10 vezes mais do que ele estaria valendo hoje, porque o volume de transações de compra ou de venda no mercado balcão é muito superior do que o mercado tradicional, até porque não tem nenhuma exchange, não tem nenhuma plataforma de criptomoedas que tenha um volume tão grande para vender para uma única pessoa. Então imagina um bilionário chega do nada e chega lá numa exchange e compra 10 mil Bitcoin. Aquela exchange não vai ter esse volume todo, tá? Então, esse vendedor, esse milionário, aliás, ele recorre ao mercado balcão ou recorre ao mercado de P2P. E esse volume, essas transações, não é contabilizada no mercado tradicional. Beleza? Pergunta número 4. A pergunta número 4 vem da Fernanda Marinhos. Ela pergunta aqui: poderiam me dar apoio psicológico? Tô quase alfaçando meus bitcoins. Que desânimo dessa porra. Postado no dia 13 de dezembro, ou seja, é recente. Então, Fernanda Marinho, você está frustrada e quer desfazer dos seus bitcoins. Minha querida, não faça isso. Se você, assim, eu não sei o quanto você investiu e eu não sei há quanto tempo você está segurando os seus bitcoins. Só que assim, o erro que você provavelmente cometeu é que você achou que comprou o Bitcoin numa semana e na outra semana você provavelmente poderia ter achado que iria ganhar o dobro do triplo. E acabou não acontecendo isso, né? Isso está ali causando uma frustração e você quer desfazer dos seus Bitcoins. Não faça isso. Se você esperou até agora, espere mais um pouco. O que custa esperar um pouco mais? Uma semana? Mais um mês? Quem sabe mais um ano? Vai saber, né? As projeções são fortes, são positivas para o mercado o ano que vem. É claro que eu não posso dar nenhuma certeza, eu não posso chegar para você e falar, não vende que tal dia, tal hora o Bitcoin vai chegar a X valores. Eu não posso dizer isso, não posso afirmar nada aqui. A única coisa que eu posso dizer é, não venda as suas criptomoedas, as suas frações de Bitcoin agora. Só porque o mercado já está em baixa, tá? Não venda. Espere mais um pouco. Você nadou, nadou, nadou até agora e não vai querer morrer na praia, né, querida? Por favor. Aguarde mais um pouco, tá? Seja firme, seja forte, tá? Não desista. Uma hora o mercado vai voltar a subir, uma hora o mercado vai voltar a despirocar e você vai chegar no momento e olhar para trás e dizer, olha, ainda bem que eu não vendi minhas moedas, se eu tivesse vendido, tá? Então pense nisso, tá? Por favor, não venda. E a nossa quinta e última pergunta. O Daniel Ferreira pergunta: como invisto em Bitcoin para me gerar uma renda mensal ou a longo prazo, sem entrar em uma dessas pirâmides que estão rolando solta? Então, Daniel Ferreira, a primeira parte da sua pergunta, que é renda mensal, isso realmente em Bitcoin não existe, tá? Você não pode investir em Bitcoin achando que ele vai lhe render mensalmente como se fosse uma poupança, como se fosse um tesouro direto, como se fosse um CDI, LCI, LCA ou coisa parecida. No Bitcoin isso não é possível. Não existe lucro fixo e mercado variável, tá? Agora, a Segunda parte da sua pergunta a longo prazo, aí a história é diferente. Aí é outra coisa, tá? Agora, se você, qual? Você compra seu Bitcoin, deixa na sua carteira, tá? Deixe na sua carteira. Guarde seu Bitcoin com você, tá? Eu não sei quanto você vai investir ou aonde você vai comprar, isso não importa. O mais importante é que você tem que comprar os seus Bitcoin, as suas frações de Bitcoin ou um Bitcoin inteiro, tanto faz, tá? E deixe guardado com você, tá? Não deixe nas exchange e não deixe em nenhuma plataforma furreca que lhe promete uma rentabilidade de 1 a 3% ao dia, ou à semana, ou ao mês, porque essas plataformas é tudo pirâmide, tá? Então, o único modo de você ter uma rentabilidade com Bitcoin é você comprar o ativo, guardar com você e esperar. Tá? Então, exemplo, espere o Bitcoin se valorizar 10 vezes mais do que está valendo hoje. Então, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está valendo quanto? 7.200? Então, se vai valer 10 vezes mais, vai valer o quê? 72 mil. Então, pronto. O dinheiro que você investiu, exemplo, se eu investir R$ 500 na cotação de hoje, esses meus R$ 500 vai valer 10 vezes mais quando o Bitcoin valer também 10 vezes mais. Então, os meus R$ 500 vai valer R$ 5.000. Tá entendendo? Agora, quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Tá? Mas pode acontecer e vai acontecer. Isso é um fato. Agora você tem que esperar. Tá? Agora, uma rentabilidade mensal com Bitcoin, isso realmente não existe. Tá? Você tem que visar a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, o futuro é promissor, sim. Desde que você saiba esperar. Beleza? Espero que eu tenha respondido direitinho. E é isso aí, pessoal. O Batista Coin Responde número 2 fica por aqui. Espero que eu tenha gostado das perguntas e, principalmente, espero que eu tenha gostado das respostas, né? Que as respostas tenham sido coerentes e tenham, de fato, sanado as suas dúvidas. E se você tem alguma pergunta, acesse lá o nosso Twitter, nos mencione lá, arroba BatistaCoin, use a hashtag BatistaCoinResponde e coloque a sua pergunta que no próximo vídeo irei responder às suas perguntas. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhe. Você que está ouvindo através do podcast, muito obrigado. Deixe o seu joinha aí também. E, como eu digo sempre, boa sorte, bons negócios e até o próximo vídeo. Valeu!